Jornal Câmara dos Deputados.
O plenário realiza sessões para debater o Código de Processo Civil.
Projeto limita novas linhas de celulares sem cobertura adequada.
Parlamentares alertam para problemas na demarcação de terras.
Dudimar Pachuba, do PSDB, defendeu a criação de condições para a emancipação do projeto de assentamento Ipiranga, no município de Itaituba, no Pará. Segundo o deputado, o plano vai ser um passo decisivo para que as famílias que permanecem no local busquem o desenvolvimento.
O Ministério da Justiça realizou reunião em 28 de agosto com a comissão da Câmara que estuda a questão da reserva indígena Aiuá-Guajá, no Maranhão. Everton Rocha, do PDT, explicou que o objetivo do encontro é assegurar que cerca de 6 mil famílias não sejam prejudicadas com a retirada da área destinada aos índios.
Geraldo Simões, do PT, pediu que o governo federal revogue o processo de demarcação de terras iniciado pela FUNAI no sul da Bahia. O deputado alertou que a ação provocou a reação dos agricultores familiares, gerando um conflito preocupante na região.
De acordo com o Valmir Assunção, do PT baiano, é preciso equiparar os salários entre os servidores do INCRA e do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Para o deputado, o desnivelamento salarial representa uma desvalorização do serviço do instituto.
Agricultura.
Sertãozinho, no interior paulista, foi palco da maior feira do setor sucroenergético do país, a Fenasucro. Arnaldo Jardim, do PPS, destacou a importância do encontro para produtores e fornecedores que buscam discutir melhorias para o setor.
A Exposição Internacional de Animais, Máquinas, Implementos e Produtos Agropecuários aconteceu ao longo da semana passada em Esteio. Giovanni Cherino, do PDT, elogiou a realização da Expo Inter e pediu ainda ao governo federal para atender cerca de 8 mil famílias desabrigadas no Rio Grande do Sul em razão das enchentes.
Assis Carvalho, do PT piauiense, destacou a criação da Frente Parlamentar pelo Desenvolvimento da Apicultura e da Cajucultura como fórum permanente de debates com a sociedade. O deputado lembrou que na região Nordeste, a produção de mel e caju fortalece a agricultura familiar.
Desenvolvimento regional.
Representantes do Ministério da Integração Nacional visitaram o município de Monteiro, na Paraíba, onde, segundo Nilda Gondim, do PMDB, foi assinada a ordem de serviço que prevê investimentos de 705 milhões de reais para a conclusão do último trecho do eixo leste no projeto de transposição das águas do Rio São Francisco.
A Codevasf está implantando um projeto de irrigação em Uibaí, na Bahia. Ao elogiar a ação, a Mauri Teixeira, do PT, enalteceu a mobilização da prefeitura, que, segundo o deputado, foi fundamental para a realização do projeto.
Marlos Sampaio, do PMDB do Piauí, ressaltou a obra de calçamento que vai beneficiar centenas de famílias na cidade de Esperantina. O deputado adiantou que vai fiscalizar o andamento dos trabalhos, o que, segundo ele, é papel de todo parlamentar.
A cidade de Ipu comemora 173 anos de emancipação política. Chico Lopes, do PCdoB, participou das comemorações do município cearense, que, segundo ele, contou com a inauguração de escolas, de postos de saúde e de calçamentos.
As manifestações populares registradas no país vão além dos investimentos para a realização da Copa do Mundo de Futebol de 2014, na opinião de Rodrigo de Castro, do PSDB Mineiro. Ele analisou que o povo protesta, sobretudo, contra a precariedade dos serviços públicos.
A Câmara realizou sessão solene pelos 44 anos do movimento leoístico no país, comemorado em 28 de agosto. Celso Maldaner, do PMDB catarinense, louvou as atividades voluntárias do Leo Clube do Brasil em favor da comunidade.
Economia.
O mês de julho apresentou queda na geração de empregos em relação ao mesmo período de 2012. Paulo Feijó, do PR Fluminense, registrou que houve declínio de 70% no número de postos de trabalho em relação ao ano passado e pediu ao governo para tomar providências e minimizar os prejuízos causados aos cidadãos.
Silas Câmara, do PSD amazonense, defendeu o projeto que regulamenta as atividades de operador de marketing multinível no Brasil. Ele explicou que o parlamento precisa intensificar a discussão sobre atividade comercial que, no seu entendimento, gera postos de trabalho e oportunidades de negócios.
A Câmara estuda a fixação de regras para a cobrança de taxas na compra de ingressos pela internet ou por telefone.
O projeto em análise define que as empresas devem oferecer pelo menos um ponto físico de venda na localidade em que o evento vai ocorrer.
A repórter Renata Torres, jornalista da Rádio Câmara, tem detalhes sobre a proposta.
A Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara aprovou o projeto do deputado Antony Garotinho, do PR do Rio de Janeiro, que define regras para a cobrança da taxa de conveniência por parte das empresas que vendem ingressos pela internet ou por telefone. As regras valerão para vendas de ingressos para shows, peças teatrais, cinema, jogos esportivos, exposições artísticas, feiras, congressos e outros eventos. Hoje, a cobrança da taxa de conveniência não é regulamentada. O projeto determina que as vendas por meio da internet ou telefone somente vão poder começar no dia em que os ingressos também forem disponibilizados nas bilheterias do evento. Além disso, a taxa de entrega não pode estar embutida na taxa de conveniência. Assim, o espectador que comprar ingresso pela internet ou por telefone só vai pagar o valor adicional para recebê-lo em casa ou em outro endereço, se assim desejar. Deve haver sempre a opção gratuita de retirá-lo em um ponto de entrega da organização do evento. O relator, deputado Carlos Eduardo Cadoca, do PSC de Pernambuco, mudou o texto original da proposta apresentando um substitutivo. Ele definiu, por exemplo, que a venda pela internet deve ocorrer 24 horas por dia para trazer mais comodidade ao consumidor. O texto original não tinha essa previsão. Carlos Eduardo Cadoca também definiu o valor máximo da taxa de conveniência.
O autor propôs um modelo de cobrança, uma taxa fixa, mas isso inviabiliza a atividade. Eu fiz a modificação estabelecendo que a taxa não pode passar de 20% do valor do ingresso, limitado em R$160, que serão corrigidos pelo GPM da Fundação Getúlio Vargas anualmente. Essa é uma segurança que dá para que não haja exploração.
O texto do relator estabelece que deve haver pelo menos um ponto de venda perto do local da exibição aberto ao público. Esse ponto deve permanecer em funcionamento até o dia da apresentação ou até que se esgotem os ingressos. A proposta ainda tem que ser votada pela Comissão de Constituição e Justiça. De Brasília, Renata Torres.
Saúde.
A situação do sistema público de saúde no Brasil é grave, conforme a opinião de Domingos Sávio, do PSDB de Minas Gerais. Ele registrou seu empenho para garantir a continuidade dos trabalhos do Hospital São João de Deus, em Divinópolis, que atende a população do município e regiões vizinhas.
Crianças menores de 5 anos de todo o Brasil foram aos postos de saúde ao longo da última semana para a atualização das cadernetas de vacinação. Décio Lima, do PT, constatou que em todo o estado de Santa Catarina, 425 mil crianças compareceram aos mais de 1000 postos de vacinação.
De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a OMS, a esclerose múltipla atinge cerca de 2 milhões e meio de pessoas no planeta. Marçal Filho, do PMDB de Mato Grosso do Sul, defendeu o projeto que cria um atendimento multidisciplinar aos portadores da doença.
O Dia Nacional do Psicólogo é celebrado em 27 de agosto. Gonzaga Patriota, do PSB pernambucano, salientou que o profissional de psicologia estuda os fenômenos da mente e do comportamento do homem com o objetivo de orientar as pessoas a enfrentar dificuldades emocionais, encontrando o equilíbrio.
Matéria da Veja, de 1999, elogiava a vinda de médicos cubanos para melhorar o atendimento no país. Mas hoje a revista se refere aos profissionais como escravos de jaleco. Para Fernando Ferro, do PT de Pernambuco, a mídia e a oposição incentivam preconceito contra os médicos cubanos que só querem ajudar a saúde do Brasil.
Ivan Valente, do PSOL paulista, chamou de preconceituosa e racista a reação de entidades médicas brasileiras contrárias à vinda de profissionais da saúde para o país. O deputado argumentou que o SUS precisa de ações para fortalecer o atendimento à população.
Mas Sebastião Bala Rocha, do PDT do Amapá, manifestou apoio à luta das entidades que, na visão dele, reclamam por critérios mais rigorosos para a importação de médicos. O deputado sustentou que o Ministério da Saúde deve exigir que preceitos legais, como revalida, sejam cumpridos por todos os médicos que atuem no Brasil.
Após cumprimentar o governo federal pelo programa Mais Médicos, Pedro Kizai, do PT, repercutiu que o Palácio do Planalto também está ampliando o número de vagas em cursos de medicina para atender a demanda de cidades como Curitibanos, Chapecó, Araranguá e Florianópolis, em Santa Catarina.
Ciência e tecnologia.
Está
tramitando nas comissões permanentes da Câmara o projeto que impede a venda de linhas de celular pelas operadoras que não disponibilizarem cobertura adequada para garantir o serviço.
O projeto reforça uma instrução normativa da Agência Nacional de Telecomunicações sobre a questão.
A repórter Idelene Macedo, jornalista da Rádio Câmara, tem detalhes sobre a proposta.
Operadoras de telefonia celular que não possuírem rede compatível poderão ser proibidas de vender ou habilitar novas linhas até a solução dos problemas técnicos detectados. A medida está prevista no projeto do deputado Jerônimo Gergen, do PP do Rio Grande do Sul, aprovado na Comissão de Defesa do Consumidor. Conforme o texto, a operadora também não poderá cobrar taxas sobre nova ligação quando a chamada anterior houver sido interrompida por problemas no sistema. O relator César Halum, do PSD do Tocantins, ressaltou que a Agência Nacional de Telecomunicações se manifestou contrária à aprovação do projeto. A agência sustenta que as medidas já são aplicadas por meio de instrução normativa, mas, segundo o deputado, a gravidade das dificuldades enfrentadas pelos usuários exige solução por meio de uma lei.
E a gente insiste em dizer que a Anatel privilegia as operadoras. Por exemplo, no projeto de lei do deputado Jerônimo Guerra, ele estabelece que quando, por falta de sinal, mostrando que a empresa não tem cobertura suficiente para aquele número de aparelhos, ela seja proibida a venda de aparelhos. A Anatel já fez isso, mas proibiu por 2 dias e depois liberou de novo.
O projeto que suspende a venda e a habilitação de novas linhas de telefones celulares até a solução dos problemas técnicos será analisado por mais 2 comissões. De Brasília, Idelene Macedo.
Educação.
Representantes do Instituto Federal de Educação Superior do Espírito Santo estiveram reunidos no dia 27 de agosto, junto com a bancada federal do Estado, em busca de melhorias para o setor. Paulo Foleto, do PSB, ressaltou a importância do Instituto na melhoria da educação de jovens e adultos.
Mais de 3 milhões de reais serão investidos no campus de Ponta Grossa da Universidade Federal Tecnológica do Paraná. Sandro Alex, do PPS, informou que vai continuar trabalhando para garantir mais recursos e manter a excelência da unidade, considerada, segundo ele, uma das melhores do país.
A Comissão Especial de Reformulação do Ensino Médio realizou o seminário regional para tratar do tema em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. O encontro, segundo Geraldo Rezende, do PMDB, debateu mecanismos para tornar o ensino médio mais atrativo para a juventude.
Cultura.
Plínio Valério, do PSDB amazonense, criticou a autorização do governo para a captação de 2 milhões e 800 mil reais para um desfile de moda brasileira em Paris. Ele avaliou que o país tem de atender às demandas por mais investimentos de áreas como a saúde e a educação.
A 41ª edição do Festival de Gramado no Rio Grande do Sul aconteceu entre os dias 9 e 17 de agosto. Luciana Santos, do PCdoB, saudou a participação premiada de artistas pernambucanos no evento.
O Dia do Folclore é comemorado em 22 de agosto. Luiz Nishimori, do PSDB do Paraná, enalteceu a data e assinalou que o folclore é a riqueza cultural da humanidade em que se estabelece as relações de identidades regionais.
Esporte.
Ricardo Izar, do PSDB paulista, lamentou a morte de Gilmar dos Santos Neves, seu tio, que na avaliação do parlamentar foi o maior goleiro brasileiro de todos os tempos e jogou nos times de futebol do Jabaquara, Corinthians e no Santos, além de ter sido campeão mundial pela seleção brasileira.
Votação.
Os deputados voltam aos trabalhos no plenário da Câmara, ainda com a pauta trancada por 3 projetos com urgência constitucional.
Outra matéria em debate é o novo Código de Processo Civil, que só pode entrar em votação por força de regimento interno da Câmara após a discussão ao longo de 5 sessões.
A repórter Paula Bittar, jornalista da TV Câmara, tem mais informações sobre as perspectivas do plenário para esta semana.
A pauta de votações continua trancada por 3 projetos do Executivo que estão com a urgência constitucional vencida. O marco regulatório da mineração, a proposta que trata das dívidas das Santas Casas de Misericórdia e a que cria a Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural. Enquanto as 3 propostas não são votadas, os deputados não podem analisar outros projetos de lei. Entre as votações possíveis, medidas provisórias, mudanças na Constituição e novos códigos. O novo Código de Processo Civil já está em análise pelo plenário. Na semana passada, os deputados fizeram uma sessão para discutir o projeto que atualiza a legislação de 1973 com o intuito de tornar o acesso à justiça mais rápido. E nesta semana devem fazer novas sessões para debater o tema. Mas a votação da proposta mesmo só deverá ocorrer depois de 5 sessões de discussão. Uma mudança na Constituição está prevista para esta semana e também diz respeito ao Judiciário. É o segundo turno da proposta de emenda à Constituição que dá prazo de 360 dias para o Supremo Tribunal Federal enviar projeto ao Congresso criando o Estatuto dos Servidores do Judiciário. Esse estatuto deverá unificar as carreiras dos judiciários estaduais e federal, dando nomes iguais para cargos de mesma natureza. Durante a votação do primeiro turno da proposta, no início de agosto, o texto recebeu críticas de alguns parlamentares que classificaram a tentativa de federalização do judiciário brasileiro e golpe na autonomia dos estados. Mas o relator, deputado Manuel Júnior, do PMDB da Paraíba, refuta as críticas. Ele compara a proposta ao Estatuto da Magistratura, que é uma lei única para todos os juízes. Ele explica ainda que a PEC não aumenta gastos.
A PEC não onera, não cria efetivamente nenhuma despesa para o erário, para o poder público federal, estadual. Inicialmente ela apenas dota e dá ao Supremo Tribunal Federal a possibilidade de remeter ao Congresso Nacional o Estatuto do Servidor do Judiciário. A partir daí sim é que efetivamente haverá uma busca, né, justa dos servidores do Judiciário pela igualdade salarial.
A PEC do Estatuto dos Servidores do Judiciário, se aprovada em segundo turno, segue para o Senado. Caso a pauta do plenário seja destrancada nesta semana, os deputados poderão votar outras propostas, como a Lei de Defesa dos Usuários de Serviços Públicos e a regulamentação dos direitos dos empregados domésticos. De Brasília, Paula Bittar.
Pesquisa do Ibope revelou que só 7% dos entrevistados afirmaram saber do que se trata a reforma política. Para o Mauro Benevites, do PMDB cearense, o baixo índice mostra que é inviável a realização de um plebiscito sobre o tema, porque a maioria da população ainda desconhece os assuntos em debate.
Justiça.
CPMI contra a violência doméstica apresentou relatório final ao Poder Executivo com uma análise detalhada sobre as deficiências do Estado no enfrentamento da questão. Costa Ferreira, do PSC maranhense, acredita que o trabalho da comissão representa um avanço para tentar minimizar a violência contra as mulheres.
O relatório final da CPI da violência contra a mulher foi apresentado na semana passada durante sessão do Congresso Nacional. Benedita da Silva, do PT Fluminense, considerou relevante que o governo federal tenha posição definida sobre questões relativas aos direitos das mulheres.
Segurança Pública.
O governo do Espírito Santo lançou o programa Patrulha da Comunidade. Manato, do PDT, transmitiu que a iniciativa, inédita entre as ações de segurança pública do Estado, vai criar patrulhas nos 20 bairros mais violentos da Grande Vitória, com 40 policiais, um carro e duas motocicletas para o patrulhamento preventivo.
Meio Ambiente.
Ricardo Trípoli, do PSDB de São Paulo, anunciou que a Marinha não vai mais realizar manobras de tiro no arquipélago dos Alcatrazes. O deputado assinalou que a medida vai trazer benefícios para a sociedade brasileira e para o meio ambiente.
Termina aqui o jornal Câmara dos Deputados.
Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União está fazendo um amplo diagnóstico da educação brasileira. É uma auditoria no ensino médio que o TCU e outros 29 tribunais de contas estão realizando sob a relatoria do ministro Valmir Campello. Por isso, o presidente do TCU, ministro Augusto Nardes, visitou a escola pública de Cocal dos Alves, no interior do Piauí, que tem se destacado nacionalmente. O objetivo é mostrar o bom exemplo.
Mas eu cheguei à seguinte conclusão, que você tem que continuar fazendo isso. Preservar o recurso público, ver a legalidade, ver se existe desvio, se existe corrupção. Mas somente isso não adianta, tem que avançar, avançar em buscar os bons exemplos. E aqui está um bom exemplo, uma boa prática, que a gente tem que replicar não somente para o Piauí, mas para todo o Brasil.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Voz
voz do Brasil. De segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.